Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Dr. Paulo Mota Pinto, caros colegas deputados, minhas senhoras e meus senhores, foi deliberado pela Comissão de Negócios Estrangeiros promover, na sequência de um projeto que teve trânsito na anterior legislatura, a vinda à Comissão, em articulação com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, dos senhores embaixadores, à medida que iam sendo colocados em representação do Estado português, nas respectivas embaixadas, e à medida, naturalmente, do concerto de datas com a Comissão e os próprios embaixadores. O objeto desta vinda é a Comissão de Negócios Estrangeiros poder acompanhar a intervenção do Estado português nos diversos Estados europeus e das comunidades portuguesas, e naturalmente que este objetivo interessou a participação, e daí termos entre nós os nossos colegas, os senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus, na parte das audições aos senhores embaixadores, colocados ao nível da União Europeia, da Europa em geral. E por isso eu gostaria também de saudar a presença dos nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus, partilhar connosco esta iniciativa, o que nós faremos com a Comissão de Assuntos Europeus, no caso do embaixador e dos responsáveis da REPER, havendo aqui uma articulação que só é vantajosa para o conhecimento da Assembleia da República destas matérias. E por isso, o que me resta precisar é agradecer à Sra. Embaixadora a sua disponibilidade. O objeto deste nosso encontro é uma troca de impressões, conhecer, na medida do possível, o programa de trabalhos que a Sra. Embaixadora tenha, em alguma medida, pensado, elaborado e poder dar-nos conta daquilo que tiver sobre a matéria já refletido. O conhecimento que tem, que irá ter seguramente, será muito mais consistente sobre a realidade da Finlândia e tudo o que entender dizer-nos sobre esta matéria. Eu, por isso, e antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, dava a palavra ao meu colega, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Embaixadora, os senhores deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e os senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Queria simplesmente dizer, uma vez que é a primeira audição deste género em que tomamos parte, enfim, gostava de felicitar a Comissão de Negócios Estrangeiros pela promoção destas audições, de embaixadores nomeados, e que vão ser colocados, enfim, no caso, uma vez que é nesse âmbito que nós nos associamos a essas audições nos Estados-membros em alguns Estados-membros da União Europeia. Queria agradecer o convite para participarmos nesta audição, dizer que, a nosso ver, realmente faz sentido esta associação e esta articulação, tal como em relação, como já referiu o Sr. Presidente, em relação à audição do Sr. Embaixador, que irá ser nomeado para a REPER. E era simplesmente isto, portanto, sem mais, passava a palavra, devolvia a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora, temos todo o gosto em ouvi-lo e agradeço, reitero os nossos agradecimentos pela sua presença.
Obrigada. Bem-aja, obrigadíssima pelas suas palavras. E, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui, porque acho que foi uma iniciativa de grande louvor. Julgo que todos nós fazemos parte do mesmo corpo e, portanto, em representação do Estado português, e, portanto, poderemos crescer e poderemos representar melhor lá fora o nosso país e dar uma imagem mais consentânea e de maior unidade, se eventualmente até este diálogo se poder repetir ao longo da nossa permanência no estrangeiro, nos vários postos em que servimos Portugal. Portanto, não só no início, mas julgo que seria uma boa prática também ao longo da nossa permanência no exterior. Para mim, a minha colocação em Helsínquia, na Finlândia, tem também um significado especial, sendo mulher, porque, como todos nós sabemos, foi o primeiro país onde as mulheres puderam votar, em 1906. Foi o primeiro país que teve a primeira presidente, não é? Que agora findou as suas funções, iniciando-as em 2000, em 2 ciclos de 6 anos. E pelo facto da Finlândia ser um país que pode servir como exemplo, foi um país que sempre apostou imenso na educação, na inovação, na tecnologia, que teve um passado debaixo de, enfim, de duas grandes potências, a Suécia, e depois, durante um período menor, foi o Grão-Ducado também da Rússia, portanto viveram também esses tempos, mas também adquiriu uma certa maturidade, exatamente pelo facto de ter atingido a independência no princípio do século anterior. Portanto, essa maturidade hoje também lhe dá uma visão relativamente ao relacionamento com a Rússia, que para nós é extremamente importante em termos de parcerias, que não é a mesma que outros países, nomeadamente os países bálticos, têm, que ainda gostam de travar essa maior aproximação, que é essencial, porque a Rússia, no fundo, é um país europeu e, portanto, devemos cativá-los, até porque há toda esta engrenagem económica e comercial que é preciso desenvolver. Portanto, a minha vinda cá também é numa base de diálogo, de me disponibilizar para poder representar Portugal com uma maior complementaridade através das vossas contribuições. Obviamente que nós, em termos de representação externa, hoje em dia, pois não é apenas a parte política que nos compete seguir, mas isso nós não somos, enfim, representantes de um determinado governo. As nossas cartas credenciais são assinadas pelo nosso presidente, portanto nós representamos, no fundo, o país, e é isso que os países que nos recebem estão interessados, não é? Porque senão tudo seria um pouco efêmero, para poder haver uma certa continuidade na nossa atividade. E depois há a vertente económica, que não é apenas algo que surge hoje em dia. Eu vejo esta vertente económica da nossa intervenção externa já há vários anos a esta parte. Começou-se até a falar mais no tempo do Mastro Martins da Cruz, quando ele assumiu as funções de ministro, já no tempo do meu pai, porque o meu pai também passou pela carreira e era embaixador, e portanto eu sempre o vi preocupado a nível de EFTAs e de outros contactos da OCDE, em promover as nossas empresas, e portanto isso é uma vertente essencial da nossa atividade. E a parte cultural, obviamente, que eu acho que é também importante, porque é um substrato que permanecerá sempre e que é fácil de rentabilizar, porque com pouca coisa, não é, sem grandes recursos, se podem fazer grandes floreados e afirmarmos a nossa presença no mundo, que no fundo é aquilo que nos distingue, em primeiro lugar, de todos os outros povos, porque fomos aqueles que fizemos a primeira globalização. Mas em termos de Finlândia, pois era o que eu estava a dizer, é um país de sucesso, não é? Que baseou o seu avanço na parte da inovação tecnológica, na parte da educação. É um país que tem 20 universidades e 21 institutos politécnicos, portanto aposta muito na parte de educação. E foi exatamente graças a essas novas tecnologias que eles, de exportadores de pasta de papel e de borracha, se transformaram com o mesmo símbolo, não é, o símbolo da Nokia, num dos grandes poentes e pioneiros da indústria eletrónica, portanto do IT, como é hoje identificado, e de todo o software que é hoje utilizado a nível de todo o mundo, não é? E que aqui em Portugal também tem a sua representação. Portanto, é particularmente sensível também para nós o facto de termos aqui uma delegação da Nokia e, portanto, a partir daí tentarmos rentabilizar essa aposta que eles têm em Portugal. É um país também que nos dá um grande exemplo, julgo eu, não só nós como a todos, porque é, além de ter excelentes comunicações e meios de transporte, é um país que tem uma infraestrutura cultural muito, muito transparente. Há um pouco recurso a tribunal, portanto são pessoas de palavra, são pessoas que realmente gostam de lidar com personalidades que defendem as suas convicções. E portanto eu acho que neste momento em que Portugal está a saber cumprir, e teve recentemente esta última avaliação da Troika que correu também bastante bem, acho que a maneira como os finlandeses nos verão passa muito pela forma como nós poderemos implementar todo este programa, que estamos agora todos envolvidos, porque a credibilidade, de facto, é a palavra-chave nesta matéria, não é? Quanto mais nós soubermos cumprir, quanto mais nós soubermos avançar, melhor boa vontade obteremos da parte dos nossos parceiros, maior disponibilidade para investirem e maior abertura para nos ouvirem e para colaborarem connosco. No fundo, acho que é isto que eu gostaria de transmitir. Obviamente que tenho várias notas em termos de indicadores macroeconómicos, que a Finlândia, de facto, tem uma posição muito confortável a nível de PIB, de investimento, de déficit público, de dívida pública, são os 51%. Quer dizer, o sucesso que têm tido nas suas várias empresas, como eu apontei há pouco, que as fontes de energia que sustentam a sua economia são a parte renovável, com 30% a 40%, a parte nuclear, vão construir agora a quinta central nuclear, e promovem todo esse seu conhecimento constantemente no exterior. Eu tenho estado a reparar que, desde a tomada de posse do novo governo, o ministro dos Assuntos Europeus e do Comércio Externo, Alexander Stubb, tem estado a fazer todos os meses uma ou duas visitas ao exterior. E é curioso que se associa sempre com outros países também da região, países bálticos, também com a Suécia, quando há convergência nesse tipo de interesse. E fez recentemente uma deslocação ao Japão, em que desenvolveu a parte nuclear e criou uma cooperação nessa vertente. Também temos na Mongólia, o setor mineiro, no Golfo Pérsico também. Portanto, são muito ativos, temos muito que aprender e eu julgo que irei enriquecer não só a minha experiência, mas também através dos reportes diários que nós todos fazemos nas embaixadas para a nossa sede e que são depois distribuídos também a nível dos outros ministérios, não é? Sobretudo na parte económica e parte de comércio externo. Julgo que poderemos criar novas sinergias, pelo menos eu vou para lá motivada para fazer esse trabalho e sou uma pessoa que não gosto de estar parada e que tenho uma experiência africana, passei a maior parte da minha carreira em África e eu acho que isso nos dá uma certa endurance e que nos permite enfrentar as variedíssimas situações e sobretudo defender a imagem do nosso país, que é isso que nós, para o que nós fomos formados e que sentimos, não é? De facto, no nosso âmago, porque senão não estaríamos aqui a fazer nada. Muito obrigada. Mas estarei aberta, obviamente, a qualquer pergunta mais específica que gostassem de apresentar.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Embaixadora, pelas suas informações, pelas suas palavras, pelas considerações que entendeu produzir. A nossa organização de trabalhos, se os senhores deputados estiverem de acordo, em princípio, esta reunião está prevista demorar cerca de uma hora. É uma reunião fechada. Os senhores deputados inscrever-se-ão livremente para formular as questões que entenderem à Sra. Embaixadora, que responderá, se assim o entenderem, quando o entender. Sra. Deputada Maria de Belém.
Cumprimento especial ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que aqui está connosco. Dos assuntos europeus, peço desculpa. Eu já estava a pensar, mas... foi um erro de simpatia, porque eu fui colega do Presidente da Comissão, contemporânea, na Faculdade do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. E na faculdade fui aluna do pai do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto está aqui... E fui uma aluna estimada pelo pai do Presidente dos Negócios da Comissão de Assuntos Europeus, de maneira que tudo bem. Senhor Embaixador, as minhas palavras primeiras são para a saudar, e era já pensar na Senhora Embaixadora que eu fiz esta enorme confissão. E para dizer o seguinte, eu tenho imenso gosto em, pela primeira vez, saudar uma mulher embaixadora nesta Comissão. Por uma razão muito simples, é que quando eu acabei a minha formação em Direito, exatamente igual à dos meus colegas homens, havia uma diferença entre nós. É que eles podiam seguir a carreira diplomática, do mesmo modo que outras carreiras, e eu não podia. E portanto, eu acho que a sua presença aqui também é uma saudação ao Portugal democrático e àquilo que foi um percurso muito forte de reconhecimento da igual dignidade das mulheres e da igual valia que elas têm para no espaço público assumirem com toda a dignidade e com toda a valia funções tradicionalmente masculinas mas de que só o preconceito é que arredava as mulheres, não é? Portanto, uma saudação muito especial à senhora embaixadora e nesta saudação os votos para que a senhora embaixadora possa fazer a diferença. E olhando agora, uma vez que nós temos muito pouco tempo para a reunião, para os indicadores que a senhora embaixadora revelou, os indicadores de sucesso da Finlândia, eu também tive alguma oportunidade de estar a olhar para eles e de ver que, do ponto de vista relativo, como é evidente, nós estamos em déficit de relação comercial com a Finlândia. Precisávamos de inverter isso. Eu penso que, finalmente, se deu um passo, e um passo assumido pela carreira diplomática, no sentido de ultrapassar também um preconceito tradicional que existia, que não caberia aos embaixadores curarem das relações económicas entre os países, mas apenas serem os representantes políticos do seu país no estrangeiro. Eu acho que este é um passo importante, tanto mais que nós temos a noção muito clara, nós, estou a falar da nossa componente de género, da importância de fazer acontecer coisas, e o fazer acontecer coisas passa pelo aprofundamento das relações, não só económicas, como todas as outras, mas as económicas são importantes. E partimos de um patamar tão baixo, que porventura tudo aquilo que a senhora embaixadora conseguiu fazer, de afirmação da nossa também qualidade nas áreas em que a temos, é muito importante. E desses indicadores que a senhora embaixadora referiu, eu vou fazer assim uma proposta que pode ser um bocadinho atípica, mas acho que é pelo atipicismo que nós poderemos quebrar algumas barreiras. Os finlandeses têm realmente indicadores muito bons, mas estranhamente, no que se refere à saúde, têm indicadores que não são tão bons como os nossos, designadamente em termos da mortalidade infantil. E eu sempre considerei, mesmo enquanto responsável pela pasta da saúde, a enorme importância que um bom desempenho na saúde pode ter para o enriquecimento da marca Portugal. E nesse contexto, tendo em atenção aquilo que é um país com um clima muito hostil, com um clima muito propício a acidentes ortopédicos. Eu estava aqui a trocar um olhar com o meu colega Serpa Oliva, deputado Serpa Oliva, porque é médico ortopedista. E o facto de, no âmbito da Diretiva de Mobilidade dos Pacientes na União Europeia, até que ponto o nosso país não poderia ser também, de certa forma, oferecido, disponibilizado e apresentado como um país importante para algum turismo da saúde, sobretudo nas patologias de longa recuperação, que exigem reabilitação, e em relação a um parque hospitalar com uma localização absolutamente excepcional, que a maioria dos meus colegas aqui não conhece, mas basta falar do Hospital de Santana na Parede, do antigo Sanatório do Outão, que são joias do ponto de vista arquitetónico e joias do ponto de vista paisagístico, que poderiam constituir realmente uma forma de nós apresentarmos também, dentro da vastidão dos serviços que nós podemos oferecer, da vastidão dos produtos que nós podemos exportar, alguma coisa que assenta na boa imagem da nossa medicina no exterior, da inequívoca qualidade absolutamente inegável dos nossos profissionais de saúde e da existência de instalações absolutamente inultrapassáveis do ponto de vista das condições de reabilitação, como da beleza paisagística onde se inserem. E, portanto, senhora embaixadora, eu penso que vou terminar para dar a oportunidade, como é evidente, a outros meus colegas, mas dizer que vemos com muito interesse a sua presença e que acho que é no descobrir do diferente que muitas vezes nós podemos também fazer a diferença, e eu gostaria muito de terminar desejando as maiores felicidades à senhora embaixadora, porque o seu sucesso será o nosso sucesso. Muito obrigada.
Senhor deputado, só há mais para já um ser deputado inscrito. Se assim sendo, há mais outro, há três. Assim sendo, talvez o senhor embaixador responder um a um, não? Em vez de responder aos três, se estiverem de acordo. O senhor embaixador, faz favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção, pelas suas palavras tão amáveis para comigo. De facto, espero estar à altura das funções para as quais agora fui nomeada, e obviamente darei toda a minha energia, toda a minha motivação a defender os interesses de Portugal. E acho que exatamente nesse âmbito de promover a nossa imagem, aquilo que de bom existe, acho que esse setor da saúde que a Sra. Deputada agora teve a amabilidade de referir seria importante, até porque pela sua própria experiência, não é? Enquanto responsável por essa pasta durante vários anos e pelo conhecimento mais direto que tem dessa matéria. Portanto, eu julgo que, obviamente, irei tomar nota desse seu comentário e dessa vertente, que é uma vertente nova, que eu até agora não tinha, de facto, não me tinha sido apresentada, nem nunca tinha sido explorada até este momento. Mas acho que sim, e pensando no que sucede, nomeadamente noutros países, onde eu também já servi, por exemplo, na África do Sul, em que havia muito essa preocupação de fazer a junção da recuperação médica com o lazer, o safari, com a recuperação ou estética ou a nível dentário, porque exatamente os médicos sul-africanos ofereciam tratamentos dentários fantásticos, porque eram treinados nos Estados Unidos a preços muito mais em conta do que os próprios que eram fornecidos nos Estados Unidos. E tinha imenso sucesso esse tipo de turismo. Portanto, é algo que eu acho que se encaixa perfeitamente, e que todas as ideias que possam surgir são sempre válidas e deverão ser sempre aproveitadas por nós e dado um seguimento, não é, junto da nossa administração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes das comissões. Particularmente também cumprimento a senhora embaixadora, porque é uma honra estar aqui a trocar impressões consigo. Particularmente, permita que comece por aqui, por uma expressão que utilizou, que é para nós o mais relevante, que é a missão e o serviço em termos de Estado e não em termos de um qualquer governo, o que é naturalmente determinante para o sucesso da sua missão. Permita-me também aqui à laia de introdução, um pequeno parênteses, só para dizer que, tendo razão a senhora deputada Maria de Belém relativamente à discriminação que as mulheres tinham no passado, se terá perdido uma potencial diplomata, mas seguramente que a Assembleia da República ganhou uma excelente política e também uma principal diplomata na sua causa. Distinta da nossa, mas sempre respeitada. Senhora embaixadora, eu acho que o reconhecimento pessoal deve ser feito em todas as circunstâncias, mesmo que sejamos adversários políticos, como é óbvio. Senhor embaixador, três comentários que faço e duas perguntas. Os comentários dizem respeito às expressões suas que me parecem que são determinantes para o sucesso da sua missão, que é a credibilidade que utilizou como forma de mostrar o país que queremos ser perante o exterior, respeito, que necessariamente não pode haver credibilidade sem haver respeito e reconhecimento por parte dos nossos parceiros de países que estão no espaço europeu relativamente àquilo que é o reconhecimento dos esforços que o governo português faz, principalmente por respeitar. E respeitar os acordos aqui também vão ao encontro da sua expressão de respeitar o sentido de Estado que queremos dar perante a comunidade internacional, que somos capazes de prosseguir aquilo que foram os compromissos que assumimos. Esta numa primeira vertente. Uma segunda vertente, julgo que disse, na caracterização que fez da Finlândia, utilizou também o recurso a dois setores que são determinantes. A inovação na área tecnológica e a forma de olhar a juventude no sentido de lhes dar o acesso ao conhecimento, dar-lhes o acesso à inovação, e principalmente isso manifesto na vastíssima rede de universidades que o país dispõe, a Finlândia dispõe, e onde muitos portugueses, por exemplo, muitos jovens portugueses olham até para poder fazer o seu Erasmus. O Erasmus, aliás, digo isto tanto quanto tive um familiar que já lá esteve e uma filha que, porventura, o sonho a vida ir fazer, precisamente para esta imagem jovem, para esta imagem de limpa, aberta, criativa em termos de mundo, e portanto aí é importante, até porque vai lá também encontrar, portanto, muitos jovens portugueses, muitos jovens universitários portugueses que podem buscar nos serviços da representação nacional, mas, ao contrário, também aqui, essa será também uma das questões, que é tentar demonstrar perante os jovens finlandeses que também podem encontrar o contraponto em Portugal. E, portanto, Portugal pode vir a ser um destino onde muitos jovens também, no âmbito de programas de intercâmbio, podem vir aqui a encontrar uma forma diferente de estar na Europa, uma forma diferente de estar no mundo e, acima de tudo, uma forma de pensar diferente. Todos nós temos a consciência que a Finlândia é um país muito marcado pela sua localização geográfica, paredes meias, durante muito tempo, paredes meias com o conflito, ou com evitar o conflito, mas também enquadrado com o conjunto dos países nórdicos, fazendo parte de uma quase que federação psicológica de países nórdicos, e, portanto, pode vir a ser também uma porta aberta para uma influência portuguesa mais a norte. E nesse sentido, a questão, ou as questões que lhe queria colocar é, da sua experiência, e já vi que a sua experiência profissional e diplomática é vasta, grande e relevante, o que é que pode levar para a Finlândia de determinante da imagem do país e, acima de tudo, o que é que pode dizer aos finlandeses para buscarem em Portugal, trazendo para além dos jovens para as nossas universidades, porque também temos e cada vez temos mais qualidade nas universidades, mas, acima de tudo, fazer com que, naquilo que é relevante e foi já aqui apontado também pela senhora deputada Maria de Belém, que é o aumentar a responsabilidade do intercâmbio empresarial, de diminuir a balança de transações correntes negativa que muitas vezes temos com a Finlândia, e de forma que, captando investimento finlandês e levando até à Finlândia, eventualmente, empresas portuguesas, porque somos também ricos num sentido distinto daquilo que é a tecnologia finlandesa, mas somos também ricos naquilo que é a nossa capacidade de empreender e de poder levar coisas diferentes. E, portanto, dentro deste quadro, o que é que poderá eventualmente transmitir aos finlandeses de útil e de enriquecedor para o nosso país?
Muito obrigado, Sra. Embaixadora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu, em primeiro lugar, acho que todo o relacionamento externo dos países se baseia no intercâmbio. Portanto, nenhum país é bom por si só. Todos nós nos complementamos. Portanto, apesar da Finlândia ter todos estes níveis de sucesso, se eles se aliarem e se criarem sinergias com outros países, com certeza que também aprenderão mais, melhor e poderão, inclusivamente, expandir-se para outras áreas. Uma das áreas que para eles poderá ser bastante benéfica em termos de atração comercial é a criação de parcerias para uma penetração maior, não só no Brasil, mas também em África. Curiosamente, a Finlândia, apesar de ser um país tão ao norte da Europa, é um país que sempre se sentiu atraído por outras paragens, e a África esteve sempre presente nos seus interesses. Vejamos, por exemplo, a intervenção do Martti Ahtisaari na independência e na transição da Namíbia, a participação muito ativa do Pekka Haavisto, que era, aliás, o segundo candidato presidencial na segunda volta, que eu conheci bem da minha passagem pela Nigéria e que era o responsável da União Europeia para os assuntos do Sudão. Portanto, todas as semanas nós tínhamos debriefings com eles. Portanto, há uma apetência da Finlândia para consensos, para criar consenso, para criar, encontrar, de facto, soluções para determinados conflitos, e exatamente a circunstância deles estarem especialmente vocacionados para um continente onde nós, obviamente, temos muito mais experiência e onde temos muito mais capacidades de intervenção a nível económico e empresarial, isso poderá, sem dúvida, ser um fator interessante. Há uns 15 dias atrás, o ministro, como eu dizia, Alexander Stubb, dos Assuntos Europeus e do Comércio Externo, esteve no Brasil e veio particularmente satisfeito dessa viagem, porque achou que, a nível do software e do IT, havia todo um universo a explorar. Ora, nós temos empresas portuguesas que estão muito presentes exatamente nessas áreas, e obviamente para os finlandeses seria muito mais útil e muito mais simples utilizarem esse know-how que nós já temos e servirmos de ponte. Quanto aos alunos, aos estudantes, é curioso assinalar que há mais alunos Erasmus finlandeses em Portugal do que o contrário. Neste momento, o Instituto Camões assinou um protocolo de cooperação com a Universidade de Helsínquia. O número de alunos não é famoso, são 12 alunos, e eu acho que temos que alterar esse interesse. Temos que realmente, sobretudo agora com a vertente africana e com a vertente do Brasil, tentar atrair o maior número de estudantes. E, pelo menos nos outros países onde eu estive, isso foi possível fazer-se, porque, por exemplo, na Estónia o número de alunos é de 90 e tal, e sendo a Estónia um país com 1 milhão e 200 mil habitantes, não percebo como é que na Finlândia, com 5 milhões, apenas há 12 alunos de português, interessados pelo português. Portanto, são situações que eu irei discutir, mas para as quais estou particularmente motivada e que tentarei, enfim, ver qual é a maneira de dinamizar ou inclusivamente de criar part-times, não apenas centrar a atividade do professor português na Universidade de Helsínquia, mas também na Universidade do Turku, que é que foi a primeira capital da Finlândia e que é particularmente dinâmica do ponto de vista comercial, porque lá se constroem, como todos nós sabemos, aqueles cruzeiros Legend of the Seas and Princess of the Seas, que são umas autênticas cidades flutuantes. Portanto, há realmente muito capital que poderá, julgo eu, ser rentabilizado e, obviamente, à distância, não sei muito bem ainda quais serão as medidas que irei tomar, mas, obviamente, que a partir do momento que começo a contactar com as autoridades e com os responsáveis pela universidade, verei qual será a melhor maneira de atrair essa busca por continentes novos e por parcerias novas, às quais eles de facto estão abertos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sr. Deputado Serpa Oliva, do CDS, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente dos Assuntos Europeus, Sra. Embaixadora, Doutora Maria de Fátima Postrelo, saudar a sua presença. Simultaneamente, antes de começar a pôr-lhe algumas questões, agradecer à deputada Maria de Belém as referências que fez à medicina portuguesa. Como médico, obviamente, que me sinto sempre orgulhoso quando se diz bem da classe que aqui represento. Acho que tem toda a razão, temos realmente uma medicina da excelência, que não tem sido devidamente explorada muitas vezes, nesse quase turismo de saúde, digamos assim, que lhe poderíamos chamar dessa forma. Saudar também a Comissão de Negócios Estrangeiros, na medida em que estas audições parlamentares prévias à ida do diplomata para um país reforçam o papel de escrutínio efetivo do Parlamento e colocam esta Comissão dos Negócios Estrangeiros no centro efetivo da política externa portuguesa e no acompanhamento dessa mesma política, da forma que todos gostaríamos que o Parlamento acompanhasse qualquer política do Governo. Portanto, saudar de forma muito especial esta Comissão dos Negócios Estrangeiros. E embora seja o terceiro, e portanto às vezes um bocadinho repetitivo, porque as questões que nós trazemos estão todas um pouco interligadas umas com as outras, e depois do Sr. Deputado António Rodrigues ter referido a estes dois, três temas, e porque a nossa política externa hoje está muito baseada fundamentalmente e relacionada com a crise financeira e com a crise económica, e portanto um diplomata hoje tem que ser também de alguma forma alguém que nesta matéria domina estas matérias, e queria-lhe perguntar como vê o potencial nacional de investimento, quer na Finlândia, quer o contrário, na Finlândia para Portugal, isto é, quais acha que sejam os caminhos mais aqueles que deveríamos efetivamente, ou que Vossa Excelência irá provavelmente explorar logo de início na sua nova missão. Entendo que existem entraves, mas a senhora embaixadora poderá dizer-me que não. Os entraves, para mim, maiores serão as questões burocráticas, as questões linguísticas que nos separam e que são muito complexas realmente. Algum sentido de risco? A Finlândia é um país distante, é um país que tem muito pouco a ver connosco, sob o ponto de vista cultural. E nós, portugueses, sempre nos focámos pouco na Finlândia e penso que os finlandeses também se focaram sempre pouco em Portugal. Mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isto, se calhar estou enganado e temos algumas empatias Portugal-Finlândia que eu desconheço. Em terceiro lugar, já foi referido aqui, era o intercâmbio estudantil, que parece-me fundamental, porque a tecnologia finlandesa é realmente tecnologia de ponta em muitas áreas, e até que ponto nós também podemos ter, e temos algumas, que a senhora embaixadora irá com certeza explorar, esse tipo de troca de experiências. E nomeadamente, já nos disse que os alunos finlandeses escolhem mais Erasmus em Portugal, se calhar é por causa do sol, não é por causa... Não sei se será por causa de outra matéria. Mas gostava de saber exatamente o porquê, se efetivamente isso se passa, o porquê da escolha, se tem alguma ideia de que os finlandeses nos escolhem a nós, Portugal, como destino para o seu Erasmus. E por último, se lhe posso pôr esta questão, os objetivos concretos da carta de missão que o Ministério dos Negócios Estrangeiros lhe destinou. Isto é, se não pode abrir, se não puder, encantado na mesma. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que me colocou. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, efetivamente, acho que estamos todos envolvidos na promoção da imagem de Portugal. Eu acho que nem o meu Ministério, nem eu, poderemos ter, enfim, a presunção de reunir nós próprios todos os conhecimentos. É exatamente por isso que eu estou aqui e por isso que eu acho que é muito salutar este diálogo, porque, no fundo, não sou eu apenas a embaixadora de Portugal lá. Eu sou o rosto, mas tenho que ter o aporte, tenho que ter, de facto, todo o suporte e todas as ideias que possam vir das várias vertentes da sociedade portuguesa e das várias instituições que servem Portugal. E daí ser importante esta troca de impressões e, inclusivamente, acho que seria muito salutar criar-se grupos parlamentares e promover-se visitas, não só parlamentares portugueses à Finlândia, mas finlandeses a Portugal, porque exatamente toda essa nova filosofia decorre do Tratado de Lisboa, não é? Uma maior importância em relação aos Parlamentos Nacionais e daí decorre também uma maior intervenção dos parlamentares na atuação externa dos respectivos países. Portanto, eu acho que seria importante e gostaria imenso de vos ver em Helsínquia e fica aqui já o convite feito, porque acho que poderiam de facto fazer uma grande diferença se lá me dessem o prazer de ir e de se deslocarem lá. Em relação ao que nós poderemos beneficiar ou trocar com a Finlândia em termos de rentabilização das nossas trocas comerciais, por exemplo, eu acho que há uma área fundamental, que é uma área que tem sido muito falada e que foi aquela que nos projetou no início para a nossa primeira globalização, que é o mar. O nosso Presidente da República e o nosso Primeiro-Ministro estiveram na Finlândia há pouco tempo e uma das áreas, o novo chamado cluster, que foi debatido foi exatamente a questão do mar e das novas tecnologias, nanotecnologia, portanto a utilização do mar para efeito de renováveis. Eu acho que já existe, não é verdade? Como todos nós sabemos, uma empresa finlandesa aqui a operar, a AW Energy, em Peniche, com o Porto de Peniche. E, portanto, eu julgo que do sucesso e do empenho, obviamente, que todos nós colocarmos nessa parceria, dependerá, obviamente, se não tiver sucesso essa ligação, pois será difícil continuar a atrair. Mas se esse investimento for bem acompanhado e se tornar num sucesso, julgo que, a partir daí, será muito mais fácil transmitir aos finlandeses que, apesar de nós estarmos distantes, temos uma costa e temos uma ZEE, de facto, que está apta a poder captar a sua tecnologia e, em conjunto, podemos desenvolver, de facto, sinergias que sejam rentáveis para ambos os lados. Em termos dos estudantes, pois provavelmente o sol tem uma componente interessante, Aliás, não só o sol, eu acho que a própria imagem que as instituições universitárias portuguesas têm, sobretudo também a nível científico, porque não dizê-lo, a Universidade de Aveiro, que é um polo sempre de grande referência, nós próprios temos instituições universitárias de grande qualidade e, portanto, eu acho que eles também procuram exatamente diversificar o tipo de ensino que podem encontrar e, ao mesmo tempo, neste espírito de solidariedade que existe entre todos os países da União Europeia, procurar descobrir novas experiências e procurar enriquecer, vindo passar 6 meses ou 1 ano dos seus estudos aqui em Portugal. E a experiência que eu tenho de outros países, também naquela região, é que efetivamente as pessoas ficam muito motivadas, pretendem inclusivamente depois trabalhar em Portugal e não imaginam o potencial de promoção que nós obtemos da parte desses nacionais, desses países que depois regressam aos seus países de origem e que projetam a imagem de Portugal, que muitas vezes nos leva às próprias lágrimas e que são muito mais credíveis porque vêm da parte deles. Não somos nós a transmitir o que temos de bom, mas são pessoas mais isentas pelo facto de terem tido uma vivência de sucesso no nosso país, o sabem transmitir de uma maneira mais convincente. Portanto, eu julgo que é tudo uma questão de motivação, mesmo a nível de outras áreas. Por exemplo, nós temos, em termos de excelência, uma Vista Alegre, não é? Que tem dificuldades, como todas as empresas portuguesas hoje em dia têm. Eu tenho por hábito, sempre que vou para um posto, oferecer, obviamente, adquirindo com as minhas parcas poupanças, adquirir algumas peças que ofereço, desde o chefe de protocolo ao Presidente da Assembleia da República, ao Presidente do país onde estou acreditado, ao Primeiro-Ministro, aos assessores do Primeiro-Ministro. Não é preciso serem peças grandes, mas peças simbólicas em que eles possam ver imediatamente a qualidade dos nossos produtos. Acreditem ou não, mas neste último posto onde eu estive, conseguiu-se que esse país encomendasse à Vista Alegre a feitura, o fabrico dos serviços oficiais de todas as embaixadas à Vista Alegre e não a uma empresa sueca, nem a uma empresa dinamarquesa, que também são muito conceituadas e que concorriam exatamente a esse mesmo projeto. Portanto, foi com uma grande satisfação ter visto, enfim, implementado este desejo de promover o que é nosso. E não foi porque gostassem de mim, foi porque exatamente reconheceram que havia qualidade nas peças que entretanto, eu lhes tinha entregue. Portanto, eu acho que, uma vez no posto, com certeza que haverá outras vertentes a explorar e que eu não deixarei de estar atenta e que procurarei, como digo, através deste diálogo, que eu espero que não seja apenas uma única vez, mas que se possa repetir para poder dar conta, porque somos todos um corpo unido, a ideia é essa e eu, aliás, agradeço imenso a forma tão amistosa como estão a receber, porque me sinto de facto já como fazendo parte, o que de facto para mim estou um pouco a exagerar e estou a abusar um pouco da vossa amizade e da vossa confiança, mas sinto que poderemos em conjunto fazer muito mais e que eu estou aqui para ouvir numa atitude de grande humildade e que é através dos vossos contributos e das vossas sugestões que servirei melhor a imagem do país.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Sr. Deputado Filipe Soares, por favor.
Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Embaixadora, obviamente, em primeiro lugar, desejar-lhe as maiores felicidades. O seu sucesso será necessariamente o sucesso do país. E esperamos então que assim seja e que consiga alcançar. Vou-lhe colocar uma pergunta que eu penso que é uma pergunta fora do contexto das outras que têm sido elaboradas, mas com uma importância também redobrada para o nosso país. Eu acho que as relações entre Portugal e a Finlândia ficaram algo demonstradas por um vídeo que andou a passear em que os finlandeses diziam a eles próprios que é que faltava conhecer de Portugal e os portugueses respondiam e havia aqui quase um ping-pong de vídeos para trás e para a frente. Mas levanta-nos para além do conteúdo do vídeo e até da própria cariz do vídeo, levanta-nos aqui um debate interessante. que é a forma como muitos dos países do norte da Europa, Finlândia também, olha para o sul da Europa no âmbito da crise europeia que estamos a viver. E por isso, eu acho que em primeiro lugar, há aqui uma necessidade de dar uma imagem do país diferente daquela que recorrentemente é disseminada pelos meios de comunicação internacional. E acho que essa é uma dificuldade real e é um desafio enorme que tem pela frente. Mas a Finlândia será importante para Portugal, para além de todas as relações económicas, também pelas relações políticas. Por exemplo, se chegarmos à situação em que muitos economistas já dizem que é inevitável de Portugal ter de recorrer a um segundo resgate internacional, o voto da Finlândia é importantíssimo sobre essa matéria. E a pergunta que lhe faço é muito direta, é se existe ou não já previsto pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros alguma atividade no sentido de aproximar politicamente a Finlândia dos problemas económicos portugueses e se há, se tem também no seu trabalho previsto essa preocupação e se poderemos saber de alguma forma a sua sensibilidade sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora, para responder, se eu entender, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão que me colocou. Em relação à afirmação que fez, dizendo que nós temos que, de facto, promover a nossa imagem e que é do tipo de promoção da imagem que depende a reação dos outros países, eu acho que isso depende apenas de nós. Nós temos que, de facto, unir fileiras, independentemente das nossas diferenças políticas, e pensar que é um desígnio nacional e que temos que, de facto, cumprir o programa que assinamos, e daí resultará nós sermos bem aceitos ou mal aceitos pelos restantes países da União Europeia, e aí chegarão à conclusão se de facto valeu a pena ou não apoiar em Portugal. Portanto, acho que depende de nós e do nosso esforço conjunto mostrar aos outros países, no caso de haver necessidade de outros resgates, que julgo que neste momento não se está a colocar, enfim, de uma maneira concreta essa situação, mas no caso disso suceder, compete-nos a nós mostrar que fomos capazes de cumprir o programa e que, enfim, no percurso que iremos fazer, inclusivamente seguindo sugestões que a própria Troika nos formulará, nós poderemos adaptar o programa de uma maneira ou de outra. Mas, quer dizer, depende e é fundamental para nós no estrangeiro, para ganhar credibilidade e para ganhar cada vez mais apoio da parte dos nossos parceiros europeus, mostrar que estamos à altura de cumprir, que sim senhor, houve uma fase em que precisámos de ajuda, mas que soubemos honrar os nossos compromissos. Isso é extremamente importante para todos os outros países europeus e sobretudo para os países que têm esta cultura de transparência, como são os países nórdicos. Portanto, eu acho que no fundo o sucesso depende da forma como nós conseguirmos implementar o programa e cumprir o programa e cumprir, enfim, todos os trâmites da ajuda que nos foi facultada.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Está inscrito mais um Sr. Deputado. Eu, durante a intervenção desse Sr. Deputado, encerrarei as inscrições, se assim o entender. O Sr. Deputado Basílio Horta, faça o favor.
Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Sra. Embaixadora, é um prazer vê-la aqui nesta sua casa, voltar a vê-la. Não é necessário falar em diplomacia económica com si, porque a senhora sempre fez diplomacia económica nos postos por onde andou. Eu tinha aqui só duas pequenas questões. Uma delas relaciona-se realmente com a posição da Finlândia no contexto da União Europeia, que vai para além do problema português. A Finlândia, no contexto da União Europeia, principalmente dentro do BCE, é talvez o país mais alinhado com a praxis germânica que se verifica ao norte da Europa, juntamente com a Suécia. Portanto, o problema não é só português, é a questão de saber como é que a Finlândia e os seus companheiros do norte da Europa, fundamentalmente a Suécia, mais do que até do que a Dinamarca, veem os países do sul e veem as economias emergentes. Estão disponíveis para refazer a solidariedade europeia ou continuam a afastar-se dessa solidariedade, olhando para si próprios de uma forma mais egoísta, como tem sido feito até agora. Por isso a questão é esta, que não chega a nossa imagem, Sra. Embaixadora. Eu acho que há aqui uma solidariedade com os países mediterrânicos que nós devemos fomentar e devemos, julgo eu, estar atentos a esta ligação. Porque a verdade é esta. A Finlândia, que foi capaz de fazer a finlandização com a União Soviética, será que pode fazer alguma finlandização com a Alemanha? Julgo que não é possível. Mas, enfim, de qualquer forma, há aí um trabalho que se tem de fazer, sob pena de tudo o resto ficar bastante em causa. Tudo o resto ficar em causa. E esse, penso que é, se me permite, um dos aspectos mais essenciais, talvez, do seu mandato. Porque em relação à diplomacia económica, a verdade é esta. Penso que, se me permite, na minha opinião, a primeira prioridade é manter o investimento da Nokia Siemens em Portugal. Essa é a grande prioridade. Nokia Siemens tem 1.500 engenheiros em Portugal, passou por um período muito complexo, em que a Nokia despediu muita gente, não despediu em Portugal, mas nunca se sabe o que é que pode vir a acontecer. Portanto, seguir diariamente o que a Nokia pensa fazer em Portugal, se me permite, seria uma sugestão que eu me atreveria a fazer, antecipando eventuais decisões que podem ser tomadas a esse nível. Depois há a AW Energy em Peniche. É muito interessante porque substitui um outro investimento norueguês do aproveitamento plástico da energia das ondas. Tem muito interesse porque pode ser aqui uma semente. A técnica da AW Energy não é plástica, é uma técnica completamente nova, que eu creio que pela primeira vez estão a experimentar no mundo. E daí o interesse enorme que nós podemos ter neste investimento. Portanto, em relação ao resto, tem havido um grande decréscimo de exportações. Se me é permitido, eu creio que aí tudo o que tem a ver com a cortiça, com os produtos alimentares, há um vestuário, há um grande esforço aí a fazer-se. Não é de sumenos importância. Não é de sumenos importância. E também, eventualmente, parcerias em termos de tecnologias de informação. Disse, não sei, a Finlândia é o país do mundo com maior investimento em investigação e desenvolvimento. Investe 7,6% do PIB em investigação, o que é uma coisa realmente fantástica. Portanto, há aqui, e com isto termino, a parte da União Europeia, quer dizer, não é, por vezes pensa-se que o Ministério dos Negócios Estrangeiros agora é só diplomacia económica. Não é. Dentro da União Europeia tem, talvez, em meu entender, a parte mais importante, não é, da nossa presença, porque aí se decide muitas das coisas que têm influência interna. E aí, acho que a senhora embaixadora vai ter um campo muito relevante para os interesses nacionais. E depois, a Nokia Siemens, uma, duas, três vezes, e já é muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a última intervenção neste diálogo, a Sra. Embaixadora tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Dr. Basílio Horta, que de facto eu conheço já quando estava à frente do ICEP e muito antes disso, quando comecei a minha carreira em Moçambique, mas e sempre preocupado com a vertente económica, com a projeção de Portugal e a dinamização das empresas portuguesas. Entre outras coisas. Em relação à solidariedade finlandesa, eu acho que, passado o momento pré-eleitoral, em que nós vimos partidos com alguns laivos extremistas, como por exemplo os verdadeiros finlandeses, fazerem desta ajuda aos países do Sul um dos leitmotivs da sua campanha, insurgindo-se contra esse apoio, eu julgo que isso não teve continuidade no resultado eleitoral. Porque, de facto, hoje em dia nós temos um governo constituído por 6 partidos, que tem uma larga maioria no Parlamento, são 126 deputados, num total de 200 deputados. Portanto, eu acho que em termos de solidariedade europeia, isso está neste momento garantido, atendendo ao cariz da força, não é? Da representatividade, da maioria que esses partidos têm na Assembleia Parlamentar. Portanto, em termos de solidariedade europeia, eu julgo que os finlandeses se vão manter solidários. A Finlândia, como todos nós sabemos, é um país contribuinte, não é? Nós costumam dizer, we put 1.5 billion in and we take 1 billion out. Portanto, são diferentes de nós somos dos fundos de coesão, mas exatamente eu volto sempre um pouco ao mesmo argumento. Eu acho que depende da maneira como nós cumprirmos o nosso programa, que é essencial que não haja falhas. Eu acho que depende desse reobter de credibilidade que o posicionamento dos outros parceiros europeus irá evoluir, sem dúvida nenhuma. Em termos de solidariedade europeia, eu julgo que estará garantida, pelo menos por enquanto. Em termos da Nokia e da AW Energy, com certeza será uma das minhas preocupações em acompanhar e em sinalizar qualquer questão que eu veja que poderá eventualmente realmente ser negativa para o nosso lado, mas agradeço essas indicações do Sr. Deputado. Muito obrigada.
Senhora Embaixadora, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, caros colegas deputados de ambas as comissões, eu queria agradecer à Sra. Embaixadora o seu depoimento e o seu contributo, foi muito interessante. A Sra. Embaixadora está seguramente entusiasmada com as funções que vai desempenhar. Resta-nos desejar-lhe as maiores felicidades, e porque essas são felicidades e é o interesse do Estado português. Naturalmente, este tipo de audições tem um papel muito especial. Nós temos consciência que a centralidade do Estado assenta no Presidente da República, Governo e Assembleia, cada qual com funções de representação específica no plano externo, mas a Assembleia quer progressivamente aprofundar os seus deveres e direitos de participação, e a presença da Sra. Embaixadora foi um momento muito relevante na prosecução desse objetivo, e gostamos de ouvir e desejamos as maiores felicidades.